Eu de perto, eu tive lá 2 dias acompanhando, né? Esse ano, certamente, acho que a equipe vai estar transmitindo aqui, nós vamos estar lá, né, fazendo toda a transmissão. Então, assim, é desejar que dê certo, né? Porque a gente sabe que dá importância para os barraqueiros, para os ambulantes, né? A gente sabe aí da importância do próprio transporte, né? Que funciona não só o transporte coletivo, transporte público coletivo, mas também funciona o motor pelo aplicativo, as motos, né? Isso, você tem o setor hoteleiro, né? Você tem um movimento total na cidade, e próprios músicos da cidade, né? Então, assim, é uma mega estrutura que garante renda para muita gente. O retorno vem rapidamente para os cofres públicos, de certa forma. Por isso que tem que economizar bastante, né? Para que esse retorno venha de forma muito clara, muito, muito alto, para continuar reinvestindo no município.
Exatamente, Mário. E assim, essa sinalização de ter feito, por exemplo, o lançamento ali no coração de Camaçari, digamos assim, do comércio, né? Porque Camaçari é muito extenso, a gente tem uma orla maravilhosa, a gente tem Abrantes, que ali é praticamente uma cidade à parte, né? Então, assim, Camaçari era muito extensa, mas dentro do comércio ali da sede, lançar a grade ali, chamar a população para aquele evento, foi muito interessante. Até passava e comentava com parte da equipe que assim que acabou esse lançamento, o movimento no centro estava muito grande, né? Muitas pessoas circulando ali pela região, pela área. E isso é legal de ver, porque é um aceno também do poder público, dizendo assim, eu estou me preocupando sim com o comércio, eu estou vendo o que é que está acontecendo, sei das dificuldades que está passando, que é uma questão global, a gente sabe o que vem acontecendo no mundo inteiro com a questão dessas vendas online, com a questão do crescimento desse setor. Então, as dificuldades, elas existem e a gente procura ali de alguma maneira, né, solucionar.
Agora, essa questão, rapidinho, essa questão do comércio, antes de falar sobre o comércio, deixa eu mandar um abraço aqui para minha amiga Iraci Rodrigues. Ela mandou aqui, bom dia, Mário, Joe e toda a equipe. O bom de tudo isso é que eu fico assistindo tudo através da transmissão da Rádio Líder FM. Obrigado, viu, minha querida? Um abraço para você, Iraci Rodrigues. Obrigado sempre. É porque o comerciante de Camaçari, e não só de Camaçari, mas de toda aqui a nossa região, que estão nos ouvindo neste momento, porque não, na hora da venda ali física, que a gente sabe que hoje o produto, ele está, às vezes, não vou nem dizer da qualidade em si, porque a qualidade pode ser a mesma, ou até o produto aqui pode ser melhor, de fato, né, do que na internet, muitas das vezes. Né, os caras vendem um produto mais barato, mas também tem produtos ruins, tem que ter cuidado mesmo. Mas porque na hora da venda ali, você não cria o próprio... Se o caminho é esse, a venda online, né, o caminho é esse. Eu acho que o cara tem que se readaptar. Né, porque eu conheço, por exemplo, aqui em Camaçari, a gente tinha transporte de carroças. Eram os carroceiros. Hoje eu tenho vários carroceiros que eu conheço, que são mototaxista, né, tem aquela picapezinha que rodam para fazer frete. Eles se reinventaram. Eles não pararam, não estão morrendo de fome, não, porque acabou o transporte de tração animal em Camaçari, não. Eles estão sobrevivendo. Né? Eles se reinventaram. E a mesma coisa é o comércio local, o comércio físico. Eu acho que na hora que chegar lá, eu criar um mecanismo do próprio cliente, quando entrar na loja, né, não se agradar por algo, ele possa ter, na verdade, esse produto também disponível em uma loja online, da própria loja física. Ó, Diogo, você chegou aqui, veio olhar o sapato, não gostou, não foi, Diogo? Não, mas vai lá, aqui na loja física, aqui, ó, na virtual, que tem os mesmos sapatos, você vai olhar, você vai poder, qualquer coisa você puder vir aqui trocar, ou vai ser mais fácil eu pegar. Por que não também não avançar nisso? É uma dica aí, né, para os lojistas aqui da cidade de Camaçari, né, os comerciantes, se adaptar a essa realidade. Tem coisas que só vai poder comprar fisicamente, porque ninguém vai comprar farinha online, né? Eu mesmo com a minha farinha boa torrada. Então nunca vou comprar farinha online. Então sempre o cara que vende a farinha vai ter lá, eu passando lá no mês, na semana, para comprar minha farinha. Mas tem coisas que a gente, por exemplo, tá lá na internet navegando, aparece lá o linkzinho, você olha, viu, gostou, comprou. Então não pode ser também daqui da cidade de Camaçari, porque não a gente só compra São Paulo, Minas, né, Rio de Janeiro, porque não daqui? Já é online, pode ser daqui também.
É uma alternativa. E a gente, por exemplo, tem um sistema de delivery muito mais para a questão de alimentação, isso, né? Mas por que não uma entrega, por exemplo?
E reduzir o custo,
né?
Porque dá, porque se o cara tá vendendo online lá em São Paulo, com frete, com tudo, vende 20, 30% mais barato do que aqui, por que aqui também a gente não fazer isso? Porque o lugar mais de lucro do cara daqui de Camaçari tem que ser maior do que o de São Paulo.
Eu vou te dar um exemplo.
Meu produto. E eu digo a você, Joe, eu não gosto de falar porque eu não quero incentivar fechar comércio de ninguém aqui, viu, gente? Eu não quero incentivar. Mas a minha língua coça muito, eu não devo a ninguém. Eu comprei aqueles pendentes né? São aquelas luminárias bonitinhas. E aí eu fui comprar, cheguei aqui em duas lojas da cidade. Um pendente estava custando em torno de R$110. Um pendente. Como eu precisava de oito, né? Iria dar R$880. Pasme, gente, eu comprei 10. E eu ainda tenho a prova que os dois que não usei tá lá guardando na caixa. 10. Por menos de R$300, gente. Do mesmo. Cuidado, viu? Você, meu amigo, eu defendo, vou lhe defender, né? Vou ajudar se precisar. A gente que não tem problema, a gente não pode destruir o nosso comércio em hipótese alguma, porque a gente sabe que gera renda, gera emprego pro nosso povo. Eu vou defender. Mas tem coisas, meu amigo, que dá dor de dente até em serrote.
É que é uma crítica construtiva, né?
Muito!
Essa questão mesmo essa questão digital mesmo que você citou aqui muito bem, eu ontem tive uma experiência, por exemplo, eu fui fazer um orçamento com uma linha que é mais comum possível, mais antiga, que chama-se telefone, né? Eu falei, pô, vou fazer um pedido de um orçamento, aí foi ali, eu vi o WhatsApp, e aí fiz o pedido, fiz, ah, olha, eu tenho interesse nesse produto tal, e queria um orçamento de quanto é que fica esse, né, esse serviço. Rapaz, eu fiz esse pedido 8 horas da manhã, é um produto, um item, né? Só falar assim, esse produto é esse valor aqui. Eu fui receber, cobrando o orçamento 5:30 da tarde. Então, assim, um orçamento
difícil.
Então, é uma situação que às vezes preocupa bastante. Eu tive uma experiência ontem à noite que eu falei, rapaz, às vezes a gente fala as coisas, que a questão do atendimento é muito importante. São muitas vias que a gente às vezes precisa melhorar, né? Eu cheguei não vou citar o local, mas cheguei numa pizzaria ontem à noite. E eu falei, olha, eu quero um rodízio, eu tava com muita fome. Aí eu falei, pô, o dia todo trabalhando, já era um pouco tarde, em torno ali das 9:30 para 10 horas. Eu falei, pô, eu preciso, quero um rodízio. Aí eu falei, o rodízio é o quê? É carne, é pizza, é tudo, é o que você quiser. Eu falei, tá bom, então eu quero o rodízio. Aí minha esposa não quis, falou assim, vou pegar uma pizza, uma porção por fora, e tá tudo certo. E aí eu pedi, aí veio primeiro a pizza, né? Aí eu falei, ó, não tava muito afim de pizza, mas vou comer uma fatia, eu vou colocar aqui. Coloquei essa fatia no prato e aí falei, olha, se puder, na próxima, traz alguma carne, um coração, uma carne assada, alguma coisa. E aí a atendente veio pra mim e falou, olha, não sei se lhe falaram, nisso eu cortei, tinha comido um pedaço da pizza. Mas aqui funciona da seguinte forma, esses itens, eles são extras ali, o rodízio mesmo é de pizza, né? Mas ele vem assim, esporadicamente, pra dar uma quebra assim na... Eu falei, então não tem nenhum interesse. Então, se o senhor não quiser, como o senhor pediu agora, eu posso conversar com o gerente e suspender aí a coisa. O senhor tem uma poção que é de valor de R$70 e que tem coração, cara. Eu falei, então pode ser. Pronto. De lá, quando falou assim, não, pode tirar o prato dele da mesa. Aí tirou, tava comendo, já comido. A pizza pra jogar fora, cara. Um pedaço ainda tava no garfo. Eu falei, e eu fiquei observando, não, aí tirou mesmo, assim, puxou. Eu falei, meu Deus do céu. Eu falei, mas que situação desconfortável, fiquei assim, sabe? E aí veio o menino, ele tirou rapidamente o prato da minha mesa.
Pra não botar mais pizza ali.
Não, pra eu não comer o que tava.
Não comer
o que
tava e nem colocar mais, né?
Eu falei, caramba, bicho.
É brincadeira. Tem que mudar, gente. Se não mudar, a gente vai... E vai prejudicar. E às vezes o gerente, às vezes o proprietário tem que estar realmente treinando bem a sua equipe. Eu acho que aqui em Camaçari a gente precisa sempre isso, ajudar mesmo, buscar a gente, pode investir. Porque a gente valoriza, eu particularmente valorizo o comércio local. Eu gosto de comprar
muito aqui também.
Eu gosto de comprar aqui, eu busco aqui, de fato. Agora eu sempre busco quando está justo, não é justo para mim. Porque se eu gosto do comércio local, justo para você, por que eu não buscar também justo para mim? Entendeu? Então tem que buscar sim. Né? Aqui, a Aracela mandou aqui, sobre o atendimento, terça-feira passada eu fui em uma lanchonete ali perto da catedral. A moça atendeu a gente com maior ignorância. Só vai uma vez. Chamar a atenção do gerente. A lanchonete só tem um ali, né? Ou são duas. Então, viu, o dono ali daquela lanchonete ali. Sua atendente tá maltratando o povo. Aí depois, se tiver lá vazio, né? Se não tiver ninguém comprando, você não vai entender. Mas ela quer o salário dela no final do mês. Ela quer o dinheiro dela. Né? A gente tem que respeitar os clientes, que é ele que paga o salário. E o cara, às vezes, né, o dono, né, dificulta para o produto, bota ali, trabalha, se acaba todo, aí tem que sair para comprar alguma coisa. para fazer alguma coisa, deixa um atendente, quando chega a notícia é essa aí, maltratando. Hein? Certo. É brincadeira? Isso dói muito. É. Porque às vezes não é o comerciante, não é o dono do empreendimento, né, do estabelecimento, às vezes são funcionários que muitas das vezes buscam o seu salário, reclamam de tudo, querem na justiça tudo, mas não deixa o dono ou o empreendimento crescer. Porque esses atendimentos é o que atrapalha. Ser justo, tranquilo, o cliente sempre tem razão, até que prova o contrário. Claro que ninguém é bobo de levar desaforo para casa de ninguém, mas tem hora que o cliente, são diversos clientes e você é uma pessoa só, né? Quem tem que absorver tudo isso somos nós que estamos do outro lado do balcão, né? Deixa ele, vai passar, você é a estação, ele é só o trem, é o passageiro, vai passar, e você vai ficar. Então nós temos que atender bem, nós temos que cuidar bem da nossa gente.
O Kotler, Mário, que é considerado o pai do marketing, ele diz assim, que a pessoa satisfeita, um cliente, ela fala geralmente para um, dois, no máximo três pessoas. Agora um insatisfeito, meu irmão.
Já começa com 30. Rapaz. Aqui, ó, você já mandou aqui, aí já falou, a lanchonete, só acho que só tem duas ali na catedral, do lado da catedral, só tem duas, né? Então o povo já vai dizer assim, poxa, qual a dolê, qual é das duas aqui? Porque tem uma lá que tá matando
então, tem que ter essa preocupação.
Tem que ter. Tem Vamos que... na paradinha, devia voltamos já, contato que dá voz, o contato que dá vez.
Programa Contato Direto.
Essa é a Rádio Líder FM, ZYS564, 96,5. A liderança está no ar.
Cansado de enfrentar filas ou não encontrar especialistas de confiança? Se você preza por um atendimento humanizado e cirurgias no padrão ouro, você precisa conhecer Prime Day Hospital. Aqui cuidamos de toda a sua família. Oferecemos desde check-ups ginecológicos e urológicos até tratamentos avançados em ortopedia, oftalmologia e vascular. São diversas especialidades reunidas para garantir que você tenha o melhor diagnóstico. Aceitamos os principais planos, como Petrobras, Bradesco, MedService, Camed e Select. E se você não tem plano, oferecemos a opção particular com descontos exclusivos. Sua saúde merece o melhor. Agende sua consulta hoje mesmo pelo WhatsApp 71 99940 7448 ou pelo nosso telefone 71 40 423122.
Alô, galera! Aqui quem está falando é Dinho do Cozidinho e venho informar vocês que o que já era bom ficou melhor. O Cozidinho agora funciona com buffet livre de segunda a sexta, das 11 às 15 horas. Além do tradicional cozido, temos várias outras opções e toda sexta-feira temos a disputada comida baiana no delivery pelo zap 71993469732. Ficamos localizado Avenida Radial B, em frente à AP Vida, na antiga Casa de Taipa. Venha se deliciar.
Drogas. Começa com a curiosidade, passa pelo uso despretensioso e depois é como um trem descarrilhado. Usar drogas é correr risco de perder o controle da vida. Daí para surgir desentendimentos com a família, problemas de saúde e um vício, é rapidinho. Ninguém quer ser visto pelas ruas como um viciado, abandonado às margens de tudo. Portanto, não pense duas vezes. Diga não às drogas.
A saúde ocular em Camaçari ganha um reforço de peso. Instituto Glivisa.
Oftalmologia integrada.
Sob a direção da renomada doutora Beatriz Guimarães, com 27 anos de carreira em hospitais de Salvador, a Glivisa oferece exames de ponta como retinografia digital, mapeamento de retina e exame de refração para uso de óculos de grau. Tudo com tecnologia digital para o diagnóstico precoce. Na Glivisa você conta com pacotes promocionais, incluindo combo família. Agende sua consulta pelo WhatsApp 71982586598 ou pelo Instagram @Glivisa_, Rua Duque de Caxias, Shopping Avenir Center, Sala 2, ao lado da Igreja Universal, na Praça Abrantes, Centro, Camaçari. Glivisa.
Oftalmologia Integrada. Cuidando da sua visão com tecnologia e experiência. Responsável técnica, doutora Beatriz Guimarães, CRM 1269.
A Fabriluz é a melhor opção para quem procura fardamento de qualidade. Com a Fabriluz, a primeira impressão é a que fica. Venha conhecer nossa loja na Avenida Concêntrica 1E, em frente à Praça da Bomba. Ligue ou mande um WhatsApp para 719-9120-3429 e descubra por que a Fabriluz é a melhor opção para você.
Tem escolhas que são para sempre. E as alianças representam amor, compromisso e decisão. Na Eloar Joias você encontra alianças sob encomenda feitas para marcar o início de uma história a dois. Tão como a renovação do votos. Cada detalhe pensado com cuidado, qualidade e significado. Porque quem faz a vida brilhar merece algo eterno. A Eloar Joias fica localizada no centro de Camaçari, em uma das principais avenidas da cidade. Avenida Getúlio Vargas, WhatsApp 719-9200-6013.
Essa é a Rádio Líder FM. ZYS564, 96,5. A liderança está no ar.
Programa Contato Direto. Mário Augusto.
Vamos lá, meus amigos, são exatamente 8 horas mais 14 minutos, 8h14, na nossa grande querida Camaçari. Este é o programa Contato Direto, nosso contato direto com a informação, o contato que dá voz, o contato que dá vez, sua participação, como sempre, através do 719-9121-5494. E olha, meus amigos, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou ontem a lei que cria o Dia Nacional. Cadê aqui? Deixa eu ver aqui. Em memória das vítimas da Covid 2019. A data escolhida foi 12 de março, né? Quando ocorreu aí a primeira morte causada pela doença no Brasil em 2020. A cerimônia de sanção ocorreu no Palácio do Planalto e foi marcada por críticas de Lula à condução da pandemia durante aí o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Durante o discurso, o petista afirmou que é necessário preservar a memória das vítimas da Covid e criticou falas e posicionamentos adotados pelo antigo governo em relação às vacinas e às medidas sanitárias. Abre aspas, Bolsonaro dizia, a pressa da vacina não se justifica. Essa fala foi em entrevista publicada em canal do YouTube do seu filho, aquele fujão que está nos Estados Unidos tentando pregar aí golpe contra o Brasil. A quantidade de médicos que receitava cloroquina, que dizia que vacina fazia as pessoas virarem gay, jacaré, que fazia tudo de mal para as crianças. Fecha aspas, declarou aí o presidente Lula, meu querido Joey.
É verdade, Mário. Infelizmente foi uma situação complicada. O enfrentamento com da vacina, né? O enfrentamento à Covid-19 feito pelo governo federal naquele período foi decadente. Infelizmente, a gente está vendo a mesma situação sendo politizada com questões de saúde, com a questão essa agora da IP, né? Porque a situação da Covid, você tem um vírus que ele é real, ele existe, né? Ele está causando mortes em diversos países, né? Chegou ao Brasil, causou diversas mortes. E a coisa mais comum que a gente está acostumado a utilizar quando se tem algum tipo de, né, de situação como essa é a vacinação. E a gente viu um governo ser contra a vacinação e desestimular a população a se vacinar, né? E a situação era tão enraizada, Mário, que eu não sei se você se recorda. Você lembra da situação em Camaçari quando foi a primeiro vacinado em Camaçari? Não sei se você recorda, mas a gente não teve a presença, por exemplo, do ex-prefeito nesse ato, né, que era um momento importante, né? A gente teve a presença apenas do vice e do secretário de saúde. Então, assim, de fato, os caras lavaram as mãos para essa situação, politizaram a vida das pessoas, né? Venderam a preço de nada e, infelizmente, tivemos essa quantidade gigantesca de mortes que foi registrado no país. Então, acho que foi muito importante sancionar aí esse dia de alusão, né, para 12 de março, né? Para que a gente não esqueça do que foi, do que aconteceu, e que aquelas pessoas que foram vitimadas também, né, sejam homenageadas de certa maneira.
Eu mesmo particularmente perdi vários amigos, né?
Também.
Vários amigos. Eu tive uma situação aqui em Camaçari de amigos de infância, né? De criados ali nos 46, que ele e o irmão, os dois, ficaram internados no mesmo período. E aí um morreu, né? E depois o irmão ficou ainda um bom tempo na UTI, né, entubado, e a família triste, toda triste ali, sofrendo, porque tinha perdido um membro da família, né, para esta doença, e que o outro estava ali também numa situação de muita dificuldade, mas graças a Deus ele conseguiu se recuperar. Mas perdemos um ali, perdemos da mesma família ali também, nos 46, né, o meu professor de vida, de profissão, né, o Dorgival Nascimento do Carmo. Mas antes tinha perdido, a gente perdeu o Gilson Ney, né, o irmão dele também, para essa doença terrível, né. Então foram dois irmãos ali que a família sofreu muito com essa partida. Então, só ali, colocando ali na nossa convivência próxima da gente ali, foram essas três pessoas que representavam muito na minha vida especial e que partiram durante essa doença. Então não teria como a gente ignorar, viu, Joey? Eu, quando lembro, realmente me dói muito, porque um governo brincar com uma situação tão séria, que se a gente tivesse, na verdade, um governante atuante, né, sério, comprometido, eu acho que a gente não teria mais de 700 mil mortes no Brasil, não. O Brasil foi o país onde mais se morreu, né, pessoas com Covid-19. Os caras, em todas as regras que eram colocadas, falavam muito defender a economia, né, porque não sei o que, vai acabar a Covid, vai morrer, o cara tem dinheiro, tem que ganhar, tem que abrir alojamento, tem que abrir tudo, ou seja, aquela discussão pequena.
Receitaram medicamentos
pequeno,
sem nenhum tipo de comprovação
científica. Os médicos reiteradamente negando, e os caras tomando cloroquina, azitromicina, né, receitando na cara dura, o presidente defendendo esses remédios, esses medicamentos, encontraram a vacina. E a gente sempre usava a mesma frase, né? Olha, a ciência erra, mas bem menos do que a não ciência. Que a gente sabe, porque a vacina demora 10 anos para ser produzida, e agora com 10 meses. Mas, gente, são profissionais que se dedicaram, que lutaram. A vacina é ruim, vai poder dar sequela, tá sequelando o povo, vai sequelar e tal. Mas muita gente sobreviveu através da vacina. A gente pode retomar nossa vida através da vacina.
E a vacina pode não ter 10 anos, ter sido feito em menos de um ano ali, mas o profissional não é formado em meses, em um ano, né? Ainda mais profissionais que fazem esse tipo de serviço ali, que monta, né, esse tipo de mecanismo de defesa para o nosso organismo. Então, assim, foi uma questão muito triste. Eu tive amigos também que, infelizmente, morreram. Alguns morreram negando a situação, que era o que me deixou mais triste ainda. Né, que durante, quando o período estava muito grave ali, reuniu a família toda, ignorando aquela situação, ouvindo esses tipos de orientações, e acabou sendo ali, se contaminando com o vírus, né, vindo a falecer, e cedo, né, deixando a família, deixando filho, deixando esposa, mãe. E isso é muito triste. Muitas situações poderiam ser evitadas, muitas vidas poderiam, né, ter sido preservadas se a responsabilidade tomada tivesse sido de forma séria.
Você viu aquela situação lá do oxigênio em Manaus? Ele chegou a brincar. Chegou a faltar, ele brincou num vídeo, né, simulando uma pessoa com sentindo falta de ar, e depois disse que é mentira, que o vídeo foi tirado de contexto. O maior covarde é aquele que não sustenta aquilo que fez, né? E ele foi covarde nisso aí, foi lamentável, brincando com virar jacaré, virar gay, com as coisas sérias, o pessoal trabalhando, lutando. A gente sabe que ninguém tinha informação precisa daquilo ali, mas no mínimo se conter, né? E manter a liturgia do cargo. O presidente não pode falar, responder e brincar daquele jeito como ele estava brincando, né? A gente sabe que não pode, gente. E, felizmente, aqui no Brasil foram 700 mil pessoas que perderam a vida. E triste realidade, né? E aqui a gente tem um recorte lá do próprio Estados Unidos, né? Quando a gente pega os números por país, aparece Estados Unidos e depois o Brasil. Né? Os Estados Unidos tem uma vez e meia a população brasileira. né? E quando a gente pega aqui o Brasil atrás dos Estados Unidos lá, o Donald Trump era presidente à época, quando começou a Covid, ele negou também lá muito, mas ele ainda teve uma força de comprar a vacina.
Diferente.
Quando o Biden entrou, o Biden já estava com vacina na mão. Né?
Quis até atravessar os outros países para ter logo.
Isso,
para ter
logo lá. O americano é isso, o americano ele só defende ele, irmão. Ele quer ele não quer saber se dane quem não é americano. E lá o Trump foi, o Trump fez isso. Ele era contra, né? Era contrário a tudo isso, mas ele foi um dos primeiros países a começar a vacinar. Mesmo assim, lá foi 1,100,000. E ele, Trump negava, mas quando o Trump pegou o Covid, na entrevista coletiva, não sei se você lembra, 11 médicos. 11!
Ofegante ali.
Né? 11 médicos para cada um diagnosticar alguma coisa ali que a Covid estava interferindo. Né? Até o ortopedista para saber onde estava a Covid atingindo os ossos dele. Então, quando era o pobre, velho, o cara brincar, que é isso.
É histórico de atleta.
É, a gente viu aí o atleta aí, todo desgraçado, parecendo uma batida de trem com um avião.
Agora é totalmente diferente depois da prisão.
Brincava, embroxável, o presidente usar esses termos, embroxável, incomível, horrível. Olha aqui que nível de presidente que nós tínhamos, rapaz. Isso aí, o Brasil não pode se.
É
o Brasil não pode repetir uma insanidade como essa, não, velho. Não pode não, embraxável, imorrível, incomível, pra um presidente, nem pra um presidente de bairro, não dá pra pegar um discurso numa festa das crianças, numa festa de Dia das Mães, né, em um evento qualquer do bairro, não pode pegar o microfone e fazer isso não, porque eu desligo se eu estiver próximo.
O encontro dele até com Donald Trump é pela primeira vez, né, I love you, pô.
Ah.
É, continência para a bandeira americana, são coisas que...
Quando a gente lembra que esse recorde vai ficar na nossa memória, na nossa história de um presidente que manchou, né? E usa que é patriota, né? É, ou seja, declaração de amor para um presidente estrangeiro, me deixe, viu?
Eu sempre falo que os próximos livros de história vai deixar as crianças assustadas.
Olha, meus amigos, o deputado federal João Bacelar do PL, anote aí, viu? João Bacelar do PL aposta aí que o governador Jerônimo Rodrigues é o grande favorito nas eleições deste ano para seguir no comando do Executivo Baiano. O parlamentar fez a afirmação em entrevista ao programa Frequência Política na Rádio Interativa FM no último sábado, dia 9. Questionado sobre quem acabaria o pleito na frente entre Jerônimo e ACM Neto, do União Brasil, e Ronaldo Mansur, do PSOL, Bacelar, ele foi taxativo. Abre aspas, o governador é muito forte e tem a máquina na mão. Está fazendo um pacote de obras muito grande, investindo muito. Quando começar a campanha, ele ultrapassa. Esse é o meu sentimento. Fecha aspas, declarou o deputado em entrevista, meu caro amigo Joe. Ou seja, deputado do PL, viu? Né? Deve estar virado na Soropoca aí, junto com o João Roma, né?
Rapaz, pelo que tem acontecido no interior do estado, deve dar com as barbas de molho já, porque já existe vereadores do PL. Né, declarando apoio a Jerônimo Rodrigues. Você vê um deputado do próprio partido, né, levantar uma informação como essa, já coloca ali em dúvida a possibilidade, né, de uma eleição de ACM Neto. E, infelizmente, é aquela coisa, né? Você tem uma situação aí que ou você tem serviço prestado para mostrar, ou você não tem, de fato. E a ACM Neto amarga essa dificuldade de ter o que apresentar à população baiana. Ele foi deputado, por exemplo, algumas vezes, né? E eu não consigo lembrar o que foi de recurso que articulou a ACM Neto no período que ele teve mandato, né? Então é muito diferente quando você compara com um grupo ali que tem serviço prestado e tem muitas mudanças na Bahia. Então, ele vai ter que enfrentar, na verdade, não é só o Jerônimo Rodrigues, mas as coisas que foram feitas pelo grupo e por Jerônimo Rodrigues.
E aí ele tenta separar isso, né? Outro dia ele saiu numa entrevista, ele disse: não quero debater com o Rui, quero debater com o governador, né? Porque ele sabe que Rui, o governador Jerônimo, é muito mais de trabalho do que de muito política, né? A gente vê que ele faz muito, ele trabalha muito, ele trabalhou, se você olhar os 4 anos dele, esses 4 anos dele, ele trabalhou muito, principalmente no interior do estado. E o que chama atenção aqui, gente, que é a oposição, tem que ser uma oposição responsável. E o político, ele não pode ser um político de querer agradar o seu público, levar o seu rebanho ao precipício, né? E ele disse aqui, ele deixa bem claro, né? Ele está fazendo um pacote de obras muito grande, né? tem entregas, né? Isso, é, tem muitos investimentos, tem a máquina na mão, porque a máquina na mão todo mundo usa. Neto
calada,
usou, né, a máquina para se eleger, se reeleger, fazer sucessor, reeleger o seu sucessor. A máquina às vezes só não funciona quando é para, ah, quando é para adversário, é o uso da máquina, né? Quando é para mim, eu tô fazendo campanha normal, porque automaticamente o governador tem toda a visibilidade do governo do estado. É? A lei proíbe usar o uso da marca em alguns eventos, tá, aquela coisa toda, mas a memória fica, o governador é Jerônimo. É? Então isso só já dá vantagem na largada, isso é fato. Isso funcionou para todos.
E vai parar de oferecer serviços à população, porque
é eleitoral? Não, mas ele na cabeça de Neto isso. É, e aí ele deve ficar chateado porque o Neto tem um problema cognitivo. Ele tem um problema sério, né? Cognitivo, muito sério. Porque ele não tem a capacidade, a mínima capacidade de reconhecer, né, aquilo que está sendo feito para nós baianos. E é uma certa ignorância, né, ou uma certa deficiência cognitiva, porque quando você observa, na verdade, nós criticamos aqui, nós criticamos a saúde, nós criticamos segurança pública, né, nós criticamos a infraestrutura do Estado, tudo, tudo. E são coisas que a gente percebe que vai, né, tem momentos que está melhorando de forma significativa. Quando você pega, por exemplo, o recorde da saúde, a gente viu uma situação muito difícil, inclusive no início da gestão de Jerônimo. Eu trouxe aqui a secretária de saúde, a Roberta Santana, a primeira vez que eu entrevistei ela aqui, né, ela já no governo de Jerônimo, perguntei a ela a regulação. Ela disse: Mário, vou ser sincero aqui a você, e tem essa gravação aí se quiserem puxar depois. Ela dizendo, nós vamos se empenhar, dedicar, eu estou andando pelo Brasil inteiro, nós vamos melhorar essa regulação. Onde que está melhorando a regulação? Criando novos hospitais, ampliando os leitos, né, existentes. Então a Bahia foi o estado que mais criou leitos hospitalares no Brasil.
E porque precisava, não tinha.
Não tinha.
Não tinha.
Então quando a gente olha isso, aí o Neto não tem capacidade de reconhecer. O povo estava realmente sofrendo muito ali na regulação só. Ainda tem pessoas que, inclusive, procuram a gente muitas das vezes para tentar fazer ali intermédio, ver como é que está a situação, buscar ajudar, beleza. Mas, gente, era muito gritante.
Como era a realidade dos anos 2000, 2001, 2002? Como era a realidade para trás? É, você não tinha regulação, mas você tinha diversas pessoas morrendo nos corredores dos hospitais.
Não lembro como era o Hospital Geral, não, velho?
Eu lembro.
Hospital Geral, bastante. Como era?
Infelizmente, lembro. Porque tive vários familiares que tiveram acesso lá por problemas de saúde. E era uma situação de higiene, a questão de leitos difícil. Era gente em máquina em todo caracanto, gente no chão. Isso era muito terrível. Então, a gente precisa, de fato, avançar. Como você bem sinalizou, se você cria novos hospitais, se você cria novos leitos, aí você ameniza, porque também a população já vai crescendo, né, junto com todos, com tudo ali. A gente vai brincava esses dias que a maternidade de Camaçari teve o bebê 15 mil. Daqui um dia, cinco dias, seja, daqui a pouco, 15 mil bebês que precisa de vacinação, daqui a pouco é 15 mil bebês que precisa de escola, é 15 mil bebês que vão precisar trabalhar, né, que vão ser adultos, pessoas. Então a população, ela cresce, ela se movimenta o tempo todo. A gente tem que estar atento a isso.
Aqui, por exemplo, a regulação ajudou muito a questão, por exemplo, da nova maternidade, né? Maternidade que já chegou a 15 mil partos.
15 mil partos, já.
15 mil partos. E a gente observa que isso ajudou muito, porque eram leitos do Hospital Geral que eram ocupados por essas mães.
Isso.
E muitas vezes fica no mínimo dois, três dias.
O pai não tinha acesso,
a dificuldade, um tratamento desumano. Então, assim, hoje a gente sabe que funciona. A gente tá bom, para você não confundir aqui alho com bugalho, né? Tá excelente, tá mil maravilhas. Não, gente, não. Nós temos que continuar cobrando. Agora nós temos que ser justos também, dizer assim, poxa, Jerônimo não é esse cara ruim que não é ter pintado. Né? Esse cara que a Bahia está destruída, entrega as traças, os caras vêm da Bahia, chega lá, Neto foi outro dia, disse que ia para Goiás para estudar e ver a forma de governar de Goiás. Gente, primeiro que é outro formato, outra cultura. Né?
E se depois de tantos anos ele ainda está precisando de estudar? Ainda
precisa estudar isso.
Aí fica difícil.
E aí, quer aprender falando mal do seu estado? É. Falando mal do seu estado? É, então, assim, é triste a gente ver isso, e que bom que a gente está ouvindo aqui de um parlamentar, né, opositor ao governo, né, que reconhece, né, as entregas, os pacotes de obras, os investimentos que o governador tem feito aqui na Bahia. Inclusive, Jerônimo, ele tem tomado alguns empréstimos na Assembleia Legislativa, né, e quando ele toma empréstimo, tem que apresentar resultado. Ninguém vai tomar empréstimo no governo, tem que tomar empréstimo sem apresentar alguma coisa.
E, Mário, eu, se você pegar os estados mais endividados do país, eles avançam muito, que é São Paulo, Rio Grande do Sul, o próprio Rio de Janeiro, Minas Gerais, todos estão à frente da Bahia. Porque, assim, é endividamento porque precisa de construir um viaduto, precisa de construir uma maternidade, precisa de construir... trazer benefício para a população. Tem um amigo que ele sempre fala para mim, eu concordo bastante com isso, que ele fala assim, ele é contra o governo fazer caixa, o governo tem que fazer benefício para a população.
O governo que se orgulha de superávit é governo incompetente.
Incompetente.
Para mim, o governo diz, olha, deixei, tô com superávit, é incompetente. Porque para você ter superávit, você tem que estar 100% na educação, saúde, saneamento básico. A população não pode estar reclamando de nada. O governo tem que estar sempre realmente querendo cada dia mais um pouquinho de moeda. Né? Só pode ser do povo, mas através de empréstimo, através do que seja, para realmente a gente poder ter um governo melhor. Como você disse, serviços, né?
Exatamente.
Serviços. E os caras estão tanto quanto retados aí, Joey, porque a ponte, né? Tão sonhada a ponte Salvador-Itaparica, que demorou, tá demorando mesmo, não é brincadeira. A gente sabe da promessa de Wagner, de Rui, né, que os caras prometeram mesmo, isso é fato, a gente não tem que tapar o sol com a peneira, mas os caras estão com medo aí porque a ponte tá saindo. Os equipamentos, isso virou notícia nacional, né? A chegada dos equipamentos, né, que deu início aí à obra da ponte Salvador-Itaparica, que vai ser um marco histórico na Bahia.
É uma grande complexidade, né?
Isso, e vai ser uma grande obra. Vai gerar, primeiro vai gerar emprego e renda, e depois desenvolvimento da ilha. Né? O desenvolvimento. Porque o tempo, hoje, você, em média, no ferry, é de 50 minutos. De carro não vai a 5. Né? Então você hoje vai gerar um desenvolvimento. Claro que com o desenvolvimento chegam outras coisas que você tem que se antecipar também. Alguns problemas que alguns moradores são resistentes a isso. Mas o progresso do desenvolvimento tem que chegar, velho.
Com certeza.
Você vai para Rio de Niterói, você vê aquela ponte, né, que foi feita ali na década de 70 ainda, 60, 70, não lembro bem. Né, uma ponte complexa e que levou o desenvolvimento. Niterói é uma grande metrópole. Né? Eu estive lá em Niterói, ali no ano de 2002, foi 2003... Não lembro bem. Não, 2005, estive lá em Niterói. Realmente é uma cidade de 24 horas, funciona tudo. Né? Funciona tudo ali em Niterói. E eu tenho certeza que através daquela ponte que chegou aquele desenvolvimento, que antigamente passava também, usava, né, as barcas, né? Lá ainda tem ainda o transporte das barcas, você ainda utiliza. Apesar de quando eu estive lá há 20 anos atrás, né, certamente ainda funciona ainda, mas a ponte é um outro sentido, é um outro movimento, é uma outra realidade.
Mário, a política ela é engraçado, né? Porque ela permite criticar o que você não tem, às vezes, nem capacidade de desenvolver. Porque aquela ponte é uma complexidade muito grande. A gente fala aqui sobre a demora sobre isso, né? Conseguir alguém para fazer, negociar os valores, que não é barato para fazer também. Assim como você pontuou aqui, eu acho que já deveria ter sido feito assim, acho que pelo menos uma boa parte, mas você não pode criticar isso sem ter a capacidade de ter feito um metrô dentro do seu mandato.
As creches,
mas assim, acho que chamava o metrô perna curta,
calça curta,
que é 6 quilômetros de metrô.
Era 6 quilômetros de metrô.
Né? Então assim, fez 6 quilômetros de metrô a pulso, e acha que conseguiria resolver a situação da complexidade da ponte Salvador-Itaparica. Então a gente precisa, às vezes, colocar isso na balança também.
E o Neto, a minha produção aqui, me atualiza aqui, que o Neto foi buscar, na verdade, detalhes, né, informações, porque Caiado tem vendido que a segurança de Goiás é a melhor possível, né? Ele, modelo Lula, disse assim, que é ele que vai falar sobre a segurança pública do Brasil, até ironizou com ele no palanque. E o Neto disse que foi para Goiás para aprender, né, buscar realmente as informações sobre as questões de segurança de Goiás, como é que funciona tudo, para na disputa aqui ele vencendo, ele implantar na Bahia. Só que ontem saiu a notícia do UOL, né, que o PCC tem contrato de 140 milhões no governo de Goiás. Né? Então, Neto, cuidado, viu, que o REAG, que é aquele que pagou os 3 milhões e 600, está também investigado pelo PCC. Né? Eu não sei se foi aprender ou se foi reforçar o conhecimento, né? Porque depois que você teve lá, essa matéria saiu, que preso na semana passada em Goiás, pelas polícias civis de São Paulo e Goiás, sob suspeita de atuar em um esquema de lavagem de dinheiro para o PCC. O empresário Adair Meira, de 63 anos, preside uma fundação cujos contratos com o governo de Goiás somam atualmente R$ 141.509.831,63. Eles foram assinados entre 2021 e 2025. Alô, Caiá! Pode chegar em vocês, viu? Agora o PCC aí, agora envolvendo com Banco Master, Grupo Reag, Neto, consultoria. Meu Deus do céu. Netinho, quem te viu, quem te vê, né, Netinho? Diz que ele saiu mais da rede social, né? Ele não dá tanta entrevista assim, só dá entrevista se for oficial. Se for alguém que ele não conhece, ele nem fala. Porque ele fica com medo do cara perguntar. E o Reag? PCC? E aí?
Seu cartão é Visa Master.
É Visa Master. Voltamos já com o Contato da Voz, o Contato da Vez às 8h38.
Programa Contato Direto.
Essa é a Rádio Líder FM, ZYS 564, 96,5. A liderança está no ar.
A saúde ocular em Camaçari ganha um reforço de peso. Instituto Glivisa.
Oftalmologia integrada.
Sob a direção da renomada doutora Beatriz Guimarães, com 27 anos de carreira em hospitais de Salvador, a Glivisa oferece exames de ponta como retinografia digital, mapeamento de retina e exame de refração para uso de óculos de grau. Tudo com tecnologia digital para o diagnóstico precoce. Na Glivisa você conta com pacotes promocionais, incluindo combo família. Agende sua consulta pelo WhatsApp 71982586598 ou pelo Instagram @Glivisa_, Rua Duque de Caxias, Shopping Atelier Center, Sala 2, ao lado da Igreja Universal, na Praça Abrantes, Centro, Camaçari. Glivisa, oftalmologia integrada, cuidando da sua visão com tecnologia e experiência. Responsável técnica, doutora Beatriz Guimarães, CRM 12698.
Cansado de enfrentar filas ou não encontrar especialistas de confiança? Se você preza por um atendimento humanizado e cirurgias no padrão ouro, você precisa conhecer Prime Day Hospital. Aqui cuidamos de toda a sua família. Oferecemos desde check-ups ginecológicos e urológicos até tratamentos avançados em ortopedia, oftalmologia e vascular. São diversas especialidades reunidas para garantir que você tenha o melhor diagnóstico. Aceitamos os principais planos, como Petrobras, Bradesco, MedService, Camed e Select. E se você não tem plano, oferecemos a opção particular com descontos exclusivos. Sua saúde merece o melhor. Agende sua consulta hoje mesmo pelo WhatsApp 71 99940 7448 ou pelo nosso telefone 71 40 423122.
Sempre veste no celular, Casa das Coxas, o melhor.
Quer comprar cama, mesa e banho? Então venha para a Casa das Colchas. Aqui você encontra qualidade, ótimo atendimento e preço justo para deixar sua casa toda linda e aconchegante. Aceitamos todos os cartões de crédito em até 10 vezes sem juros. E tem mais, à vista você ganha 10% de desconto. Não esqueça, é Casa das Colchas, sempre vestindo o seu lar com carinho e qualidade. Fale com a gente no WhatsApp 71 99743-6727, Avenida Getúlio Vargas, número 86. Venha nos fazer uma visita e transforme sua casa.
Casa das Coxas, o melhor você encontra aqui. Casa das Coxas, mania de vender barato. Casa das Coxas, cama, mesa e banho. Casa das Coxas.
Com mais de 4 décadas de experiência no mercado, a Siscom Contabilidade se destaca por contar com uma equipe pronta para atender às necessidades da sua empresa. Nossa missão é proporcionar excelência e tranquilidade, permitindo que você se concentre no que realmente importa, o crescimento e o sucesso do seu negócio. Siscom Contabilidade, localizado na rua Tupinambá, número 11, Centro, Camaçari. Telefone 71-3627-6216. Siscom Contabilidade, contabilizando resultados positivos desde 1983.
É dever de toda a comunidade escolar levantar a bandeira da educação inclusiva. Ela propõe que qualquer aluno com transtorno, deficiência ou alta habilidade deve ser abraçado, acolhido e fazer parte da comunidade escolar como qualquer outro. Mais que um dever, uma obrigação, é questão de afeto e humanidade.
Essa é a Rádio Líder FM, ZYS564, 96,5. A liderança está no ar.
Programa Contato Direto.
Mário Augusto.
Vamos lá, meus amigos, são exatamente 8 horas mais 43 minutos, 8h43. Nós temos uma notícia triste aí, né, Joey? Passa pra gente, por favor.
Verdade, Mário. Infelizmente, um acidente grave na BR-324, um ônibus da empresa Cidade do Sol. Esse ônibus ele vinha para o polo de Camaçari e esse ônibus tombou por volta das 6h45 da manhã e uma pessoa veio a óbito. Com esse acidente, uma pessoa morreu e 4 pessoas ficaram feridas. Esse acidente foi registrado ali, sentido, voltando, né, de Feira de Santana ali para a entrada ali de Camaçari, né? E, infelizmente, temos essa informação ali, tem os vídeos, né? A SAMU, o Corpo de Bombeiros também. E esse acidente grave que vitimou uma pessoa e 4 pessoas ficaram feridas.
Pista molhada, né, Joey, também, né?
É verdade.
É, rapaz, já no trecho de Simões Filho, né? Na BR-324, com o trecho de Simões Filho, né? Que deixou uma pessoa morta e 4 feridos, de fato, como você trouxe bem a informação. E lamentamos aí, né, trabalhadores, né? Nesse acidente que vitimou aí. Não se sabe se, de fato, motorista ou um outro trabalhador. Porque se vinha para o polo, são trabalhadores, né? Pessoas que estavam indo trabalhar pelo horário também. Significa que estavam aí saindo ali da região, sabe-se, de Candeias, São Sebastião, né? Essa região aí toda aí. Que, de fato, também tem muitos trabalhadores dessa região, que trabalha aqui em Camaçari. Fica triste, né? Pista molhada, tem que ter cuidado redobrado. A gente que anda de carro sabe muito bem, né? Que dirige aí, que às vezes tem que viajar, tem que passear. Tem que estar tendo cuidado, principalmente quando está trabalhando, o cuidado tem que ser dobrado, porque a gente sabe que tem horário a cumprir, e quando se tem horário a cumprir, às vezes comete alguns erros, né? Estou dizendo aqui as causas do acidente, não estou aqui colocando nenhum tipo de causa de acidente, porque não se sabe, né? Aí precisa-se a polícia, né? Polícia, aí já é a federal, não é isso? A Polícia Rodoviária Federal.
Passar por perícia.
Fazer a perícia, trazer todas as informações. Né, o que ocasionou este acidente de hoje.
Perfeito, Mário. Aqui as informações é que ainda está no local, as equipes ainda, né, fazendo a limpeza do local, porque você tem questão de combustíveis, né, algumas partes do veículo, também para preservar a área para poder fazer essa perícia. Infelizmente, tivemos esse óbito, né, na situação, 4 feridos. Ainda não há informações sobre o estado de saúde, sobre esses outros 4 trabalhadores que estavam dentro desse ônibus, e esperamos que o estado de saúde esteja bem, que seja apenas ferimentos leves e que essa situação aí seja o mínimo possível diante da gravidade que já tem.
E de fato a gente fica triste de certa forma e deixa aqui nossos sentimentos à família, né? Porque muitas das vezes ainda vai estar recebendo a informação desse óbito, né? E que deixa a gente muito triste. Mas, Joey, vamos falar da vida do presidente Lula, né? Na quinta-feira, não é isso?
Vamos lá.
Que vai se movimentar toda aquela região. Né? Vai parar, na verdade, aquilo ali vai parar, não é isso? A vida do presidente da República, Camaçari, né? Ele teve aqui, a última vez que ele teve aqui foi na campanha, não foi isso? Ou teve depois
na BYD? Teve na BYD.
Então, depois, a última vez foi na BYD. E que parou ali aquela região e, certamente, aquela região ali do Ponto Certo, não é isso? Ali da Avenida Industrial Urbano, vai parar com a vinda do presidente.
Verdade, Mário, está programado aí para a próxima quinta-feira, dia 14, a vinda do presidente Luiz Inácio Lula da Silva a Camaçari. Ele vem ali para fazer a entrega dos residenciais do Minha Casa Minha Vida, o Verdes Horizontes 1 e 2, né, que fica ali localizado no Ponto Certo. É o primeiro empreendimento do Minha Casa Minha Vida com esse modelo novo, com varanda, né? E ali você vai ter campo de futebol, vai ter biblioteca, parques, academia. E aí o presidente vem para essa agenda em Camaçari, deve fazer a entrega ali muito provavelmente pela manhã. E já tem toda uma expectativa na cidade, né? Porque nos últimos anos o presidente tem vindo muito a Camaçari, veio na campanha política de 2024, veio também na BYD para fazer a inauguração da fábrica em 2025, né? da produção, e agora vem para poder fazer essa entrega de moradias populares.
E a gente observa, né, Joey, que Camaçari... Olha o tempo que a Camaçari, recorte que a Camaçari ficou sem entregar os empreendimentos. Olha o número de pessoas. Quando você postou ontem, mandou para mim, que a vinda do presidente Lula, né? Logo de cara, de forma exclusiva, porque pegou logo rápido a informação e soltou. Eu fui olhar os comentários. E tinha alguns comentários nas pessoas. Dizendo, poxa, minha casa, que dia eu vou ganhar a minha, o cara minha. Vou pegar meu caminhão, vou estar lá na frente da chegada do presidente Lula. Foram os primeiros comentários que eu olhei ali. E as pessoas, de forma, estão bastante ansiosas para isso, de fato. Né? Querendo sua casa, todo mundo quer que se inscreveu, fica na expectativa. Mas olha o período que deixaram de entregar casas em Camaçari. Olha o número de residências que Caetano... Caetano pode se orgulhar muito, viu, desse negócio de casa. Viu? Ele pode ter aí qualquer tipo de crítica, qualquer coisa, mas de entregar Casa Minha Vida em Camaçari, ele tem que se orgulhar mesmo. Porque o cara já entregou muitas... E aparentemente ainda tem tempo para entregar ainda 1.700, né? Que é até o fim do seu mandato agora. Mas 1.700 residências aqui em Camaçari. E que, na verdade, a gente sabe que não vai resolver o problema da habitação no município. Mas quando a gente observar, passamos 8 anos, entregou um empreendimento que já estava pronto, que foi o Sítio Verde. Isso. Né? Entregou aquelas casinhas que já estavam prontas, que teve que reformar tudo de novo. Existia até do próprio Ministério, porque já tinha gasto dinheiro já, né? O Ministério das Cidades. Aí teve que entregou a toque de caixa aquilo ali. E só não se criou nenhum novo empreendimento. E foi o que nos surpreendeu ter feito as inscrições em plena campanha eleitoral. Que não se preocupou em entregar casa em nenhum período. Naquele período de desespero, abriu as inscrições.
E o problema que foi essas inscrições, que durante a triagem ali da Caixa, tinha gente que tinha sido beneficiada em outros estados e estavam cadastrados como apto ali naquela lista, né? E uma coisa, Mário, até que eu vou mandar um abraço aqui para nosso amigo Tairone. Teve uma fala de Tairone, um papo aqui contigo, eu não me recordo, mas que já deve ter mais ou menos 30 dias, que vocês discutiam sobre essa questão da chuva, de atingir Camaçari, né, desses problemas.
As cidades, né? Que eu entendo que tem a quantidade que a cidade suporta, né, independente de morador, não.
E aí, eu recordo que o Tairone sinalizou que Salvador, em todos lugares, os caras fazem costa e tal. E eu digo, eu penso que a resolução, de fato, dos problemas não é, talvez, encosta, não é esse tipo de modelo, né, de tentar evitar, mas aí você tirar as pessoas dessas áreas de risco e dar uma moradia digna. Então, para mim, Minha Casa Minha Vida, ele consegue, de certa maneira, ele fazer, tirar as pessoas dessa situação e fazer, né, essa resolução de problemas também. E sobre a lista, Mara, essa é apenas a primeira lista, às vezes as pessoas ficam muito ansiosas. E assim, a gente está numa cidade que tem mais de 300 mil habitantes, né? Óbvio que tem muita gente que precisa. Na última parcial, se não me recordo, bem, se você lembrar de alguma maneira, me corrija, por favor, mas que a Camaçari tinha 40 ou era 60 mil pessoas que recebiam Bolsa Família. Então, é uma cidade que ela tem muitas pessoas que precisam, né, de fato. Então, quando você tem 1.700 unidades e tal, você fala, eu preciso, mas meu nome não está na lista. Mas tem outras pessoas que precisam também. Né? Não significa que quem está ganhando ali não precisa, né? Mas essa lista agora que saiu, uma lista de 192 nomes, é referente ao Verdes Horizontes 2. Ainda tem um que deve ser entregue, apresentado a lista nos próximos dias, que é o conjunto que está mais avançado, que já está concluído. Você tem ali o Montenegro com mais 380 unidades, que vai sair outra lista para essas unidades. Você tem, por exemplo, o Alfa, que você tem ali mais 464 unidades, que fica ali próximo ao Hospital Geral, né? Onde também vai ter uma lista para esse empreendimento. Você tem, por exemplo, o Serra Verde, que é mais 480, esse está bem avançado também, com previsão de entrega em julho a agosto, né, já nos próximos meses. Então, assim, essa é apenas uma lista. Você vai ter outra para o 1. E todas as pessoas que estão ansiosas, aliás, ainda tem chance de serem selecionadas para esses empreendimentos, né? A questão toda é aguardar, ver como é que vai sair à medida que essas obras vão sendo concluídas. E a Secretaria de Habitação vai fazendo esse chamamento, que quem escolhe, na verdade, o perfil adequado para essas habitações não é o município, é a Caixa Econômica Federal com os critérios do Ministério das Cidades. Então passa por um pente fino ali, vai investigar a vida toda da pessoa, né? Os investimentos que ela tem, qual é a renda que ela possui, né? Quantos filhos tem, como é que funciona toda a vida daquela pessoa.
E o que chama a atenção, você me falava aqui agora há pouco, a respeito de uma moradora, né, que tinha recebido já um empreendimento fora do estado aqui, né? E que, de fato, se inscreveu durante aquele período que foi aberta as inscrições aqui.
Isso.
Olha o nível de cidadão que nós temos no Brasil, de pessoas que cobram, né, honestidade do próprio governo, que cobram a redução da corrupção. Né? Eu digo sempre que só existe o corrupto por causa do corruptor. Né? E a gente, às vezes, fica ali, se não tiver o filtro da Caixa, já que passa algumas coisas que, infelizmente, as pessoas consegue, né, driblar a fiscalização, mas o que tiver dentro ali do critério de registrado, a Caixa pega, né? A culpa é de quem? A culpa não é só do programa, não é só da entrega, não é só da intenção do governo, vale também da intenção das pessoas. Depois, eu não preciso, eu não sou o caracol para onde eu vou ter que ter uma casa, né? Eu não preciso, eu vou deixar para quem precisa. Porque se deixar para quem precisa mesmo, tenho certeza que o problema de habitação dava para reduzir de forma significativamente. Não acabaria, mas reduzir muito.
Exato. E você pega, por exemplo, a primeira pré-lista, né, que a prefeitura divulgou, que a Caixa fez, aquele processo ali de seleção. A prefeitura foi fazer ali, a Secretaria de Habitação, uma vistoria, né, nesses imóveis, fazer ali uma entrevista com as pessoas, e você vê que 70 pessoas que apresentavam como aptas não estavam enquadradas, né, dentro da necessidade que o programa pedia. Então, houve depois mais um chamamento de 70 pessoas que estavam como suplentes, né, um pouco mais, 70, 72 mais ou menos nessa faixa, né? E aí para a Caixa fazer uma reavaliação e eles voltarem a fazer um processo ali de investigação dessas pessoas. E tudo isso é para tentar garantir ao máximo que as moradias cheguem para as pessoas que mais precisam.
E tem, né, o programa Minha Casa Minha Vida hoje tem, inclusive foi ampliado agora, né, a margem para as pessoas que recebem um pouco mais, têm uma condição financeira, econômica melhor, para facilitar a vida de todo mundo, o programa ser para todo mundo, ser adequado à realidade. Quem não pode, não paga, quem pode, paga um pouco, quem não pode, nada, não paga nada, quem pode muito, paga muito, acabou. Tem que ser assim. Eu acho que e o Lula sinalizou para todas as classes, né? Ele ampliando o valor de compra de imóveis,
subsídio
da compra de imóveis, ele ampliou também a aquisição de terreno, tudo, ou seja, as pessoas para contemplar todas as categorias, porque é uma reclamação também do povo, né, do público, do povo brasileiro, olha, o pobre hoje e tal, e isso gera um certo ciúme, né, as classes, principalmente aquele que se acha que nem não ganha um dinheirinho a mais de 3 salários, acha que já é rico, não é ainda, mas ele se acha rico, e aí quando vê um pobre sendo ajudado, saindo ali da situação de vulnerabilidade social, ele acha que tem que ter também o benefício dele. Então o governo abriu, foi até mais, até 13 mil, né? Quem ganha até 13 mil reais. Então, assim, isso é importante também para beneficiar todas as categorias que precisam. Uma moradia digna, bacana, né? O pobre precisa viver bem, o rico também precisa, de todo mundo viver bem. Só que a ganância, infelizmente, do povo brasileiro, né? Essa ganância que nós temos, infelizmente, prejudica a toda a população. Porque eu quero ter e não quero que meu vizinho tenha. É isso?
E nos últimos anos, Maria, a gente viu uma taxa de juros no Brasil muito elevada, né? Então, às vezes, mesmo alguém que ganhava 5, 6, 7 mil reais, não tinha condição de pagar uma parcela de um financiamento. Você paga.
Tá, né? Tá ainda.
Continua.
Ainda, tá, 14,50, né?
14, mas chegou, né? 14,75, 15. 15. Então, isso. Você pegava ali 250 mil num financiamento de 420 meses, que é o 35 anos geralmente que é feito, pagava 700 mil reais a longo prazo. Então,
dá não.
Com uma parcela de 3 mil reais, você ganha 5, vai
ficar. Cara, vende a alma, né?
Você vende a alma para poder ter onde morar. Isso não é justo.
Né? Dói muito, a gente vê. Então, e o programa Minha Casa Minha Vida, o governo Lula, ele ampliou muito isso ao longo dos anos. Muita gente hoje tem sua casa, tem sua residência. Muitos venderam, foram, voltaram para seu local de origem ali, compraram um pedacinho de terra próximo, ou tinha um quintal de uma mãe, investiu ali e tal, mas não pode reclamar que ganhou sua residência. Muita gente ganhou. Ganhou quem precisava mesmo, como também muita gente que não precisava, aproveitou ali para burlar a legislação, se aproveitando da oportunidade, conseguiram furar essa bolha e ganharam também a sua casa, sem merecer, sem precisar, mas a gente tem que ressaltar que o programa no todo, gente, no todo, a gente não pode condenar, porque meia dúzia de pessoas, né, mal intencionadas que não precisavam da residência e ganharam, a gente vai condenar milhares e milhares de pessoas a nível de Brasil, né, que precisava da moradia e ganhou e está aí dignamente vivendo, não pagando aluguel, não sendo expulsa de sua casa, sendo que ameaçando o despejo, vivendo de forma tranquila. Tem ainda situações de muitos lugares ainda que não chegou à infraestrutura desejada, porque o programa, se você for pegar, o programa consiste em criar-se um empreendimento, né? Dependendo da quantidade de moradores, a criação de uma unidade de